Capítulo 5 – Incursão anfíbia 5.1 – Generalidades. A incursão anfíbia é uma operação lançada do mar que envolve uma rápida penetração ou ocupação temporária de um objetivo em uma região litorânea hostil ou potencialmente hostil, seguida de uma retirada planejada. A força de desembarque de uma incursão anfíbia é denominada força de incursão. A incursão não é caracterizada pelo tamanho ou duração da operação, mas sim pelo fato de haver uma retirada planejada. A força de incursão pode empregar outros meios de transporte, como helicópteros e aviões de transporte, combinados com navios e/ou submarinos, para penetrar ou retirar-se da área de responsabilidade. 5.1.1 Uma incursão anfíbia pode ser empregada para obter os seguintes efeitos. A. Moral psicológico. O impacto moral das incursões anfíbias pode ser muito mais importante que os resultados operacionais imediatos. Uma série de incursões bem-sucedidas pode elevar significativamente o moral das forças amigas e reduzir o moral do inimigo. Entretanto, o efeito moral negativo diante de uma incursão mal-sucedida pode superar o de várias bem-sucedidas. Por isso, para atingir o efeito psicológico desejado, geralmente é escolhido um alvo que esteja de acordo com a capacidade da força de incursão. B. Destruição. As incursões anfíbias podem ser realizadas para destruir alvos específicos, especialmente quando isso não é possível por outros meios. Esses alvos podem incluir instalações militares ou industriais, centros de comunicação, pontes e túneis. Incursões destinadas à destruição podem ter valor estratégico e/ou tático, como a destruição ou neutralização de forças navais inimigas em suas bases ou pontos de apoio logístico. C. Neutralização. Uma incursão anfíbia pode ser planejada para neutralizar alvos por um período pré-determinado, sem a necessidade de sua destruição completa. Isso é aplicável quando o uso do alvo, após sua neutralização, está previsto em benefício da força de incursão. D. Inquietação. Incursões anfíbias podem ser realizadas para inquietar o inimigo, atacando postos isolados e instalações de comando, ou para capturar ou resgatar pessoal. Além disso, elas podem contribuir para diminuir o moral do inimigo. E. Reconhecimento. As incursões anfíbias podem fornecer informações sobre hidrografia, terreno e o inimigo, incluindo dados sobre efetivos, dispositivos, movimento e armamento. F. Diversão. A incursão anfíbia pode ser usada como uma manobra diversionária, em conexão com uma finta estratégica ou tática. G. Evacuação, captura ou resgate. A incursão anfíbia pode ser realizada para evacuar, capturar ou resgatar pessoal ou material. H. Apoio a forças amigas. A incursão anfíbia pode ser realizada para estabelecer, apoiar ou coordenar atividades com forças amigas. 5.1.2 Fatores que afetam a força de incursão. Os fatores que podem influenciar a força de incursão incluem inteligência, rapidez, duração, surpresa, apoio de fogo, reserva, retirada, apoio de serviços ao combate e distração. Esses fatores são detalhados no artigo 16.3 da Publicação Manual de Operações Anfíbias. 5.2 – Relações de comando e organização. 5.2.1 – Relações de comando. As relações de comando aplicáveis a todas as operações anfíbias também se aplicam às incursões anfíbias, conforme descrito no artigo 2.9 deste manual. Especial atenção deve ser dada quando uma incursão anfíbia é realizada por uma parcela da Força-Tarefa Anfíbia, pois devem ser constituídos um grupo de ataque, com meios navais e aeronavais da Força-Tarefa Anfíbia, e um grupo de desembarque, que constituirá a força de incursão com meios da força de desembarque. Nessa situação, o comandante do grupo de ataque exercerá o controle operacional sobre a força de incursão durante as fases da incursão, exceto durante o planejamento, quando devem ser seguidas as orientações descritas no item 2.8.4, comando durante a fase do planejamento. 5.2.2 – Organização. A força de incursão é uma organização por tarefas cujo núcleo é geralmente um elemento de infantaria. Assim como em todas as operações de fuzileiros navais, essa força deve estar organizada de acordo com a estrutura básica dos grupamentos operativos de fuzileiros navais. As especificidades das tarefas atribuídas à força de incursão, assim como as peculiaridades de seu planejamento e execução, conduzem ao planejamento de uma sequência lógica de inserção e retirada de seus elementos. Normalmente, o componente de combate terrestre será organizado em grupamentos funcionais. A. Grupamento Funcional de Reconhecimento e Segurança. Esse grupamento é geralmente desembarcado antes dos demais e é responsável por levantar e ou confirmar dados sobre a área de responsabilidade e garantir a segurança das praias de desembarque. Em algumas circunstâncias, esses grupos poderão cumprir antecipadamente tarefas de reconhecimento para selecionar alvos. B. Grupamento Funcional de Cobertura. Esse grupamento desembarca após o Grupamento Funcional de Reconhecimento e Segurança e estabelece posições no terreno para cobrir o avanço do Grupamento Funcional de Assalto e sua subsequente retirada. Também pode estabelecer bloqueios nas principais vias de acesso para impedir ou retardar a reação inimiga. C. Grupamento Funcional de Assalto. Esse grupamento é o principal elemento de combate da Força de Incursão, responsável por executar a tarefa específica da Força. Ele pode ser infiltrado antes do dia D ou desembarcado a partir da hora H. Após cumprir suas tarefas, normalmente é o primeiro a ser retirado da área de responsabilidade. D. Reserva. Dada a curta duração de uma incursão anfíbia, o valor da reserva, assim como a decisão de desembarcá-la ou mantê-la a bordo, devem ser cuidadosamente avaliados. Os principais fatores a considerar são o poder de combate e a mobilidade necessários. A reserva da força de incursão pode estar em uma das seguintes situações. I. Em prontidão, embarcada nos navios da força-tarefa anfíbia ou desembarcada em uma zona de reunião, fora da área de responsabilidade. Segunda, desembarcada, em uma zona de reunião, no interior da área de responsabilidade. Terceira, fracionada, reforçando os grupamentos funcionais de assalto e ou de cobertura para enfrentar situações imprevistas. Quarta, elementos dos grupamentos funcionais de assalto e ou de cobertura, com tarefas limitadas na fase do assalto, poderão ser designados previamente para reverter a reserva após o cumprimento de suas tarefas, permanecendo normalmente em terra, em uma zona de reunião. 5.3 – Inteligência. Informações acuradas, detalhadas e oportunas são essenciais ao planejamento e à execução de uma incursão anfíbia, devendo ser observado o conceito de modelagem do campo de batalha. A necessidade de sigilo, rapidez e surpresa, em uma incursão anfíbia, gera a necessidade de conhecimentos mais precisos do que os exigidos para um assalto anfíbio, particularmente sobre o inimigo e a área de operações, a fim de se avaliar, com maior exatidão, se a força de incursão está convenientemente equipada e organizada para o cumprimento de sua missão. Portanto, o planejamento baseado em conhecimentos incompletos ou de pouca confiabilidade aumenta a probabilidade de um fracasso. 5.3.1 – Características da área de operações. As necessidades de conhecimentos relativos ao terreno e às condições climáticas, meteorológicas e hidrográficas na área de operações incluem a. Fotografias das linhas de desembarque, tomadas na pré-mar e na baixa-mar, mostrando as aproximações e saídas de praia. Normalmente, não são tiradas novas fotografias aéreas, para não demonstrar um interesse especial pela área. Quando praticável, obtém-se fotografias tiradas de terra, por satélites, de embarcações ou através do periscópio de submarinos. B. Previsões meteorológicas detalhadas, incluindo as condições de nebulosidade para o período escolhido, e os prováveis efeitos das condições climáticas e meteorológicas sobre as ações da força de incursão e do inimigo. C. Prováveis efeitos do vento previsto, das condições de arrebentação e das características do terreno na capacidade do inimigo em pressentir os nossos movimentos no mar e na praia. D. Localização das possíveis praias de desembarque ou zonas de desembarque e avaliação relativa de cada uma. E. Descrição detalhada dos eixos de progressão ou itinerários para os objetivos e para a retirada da própria força, analisando-os principalmente quanto à rapidez e ao sigilo do movimento. F. Descrição das condições locais de arrebentação e da natureza de quaisquer possíveis obstáculos à aproximação das praias, incluindo correntes locais e suas alterações pela maré e pela natureza do fundo, lama, coral ou areia, bem como as medidas de segurança que devem ser tomadas para evitá-los. G. Localização e descrição dos locais favoráveis à ocultação de embarcações e pessoal, nas áreas imediatamente vizinhas às praias e ou zonas de desembarque. H. Cartas hidrográficas adicionais ou outros dados disponíveis sobre as aproximações da praia. I. Equipamentos especiais, tendo em vista o terreno e as condições climáticas e meteorológicas na área de operações. I. J. localização de qualquer tipo de solo ou vegetação que possam denunciar prematuramente a passagem recente dos incursores, como estradas de superfície lamacenta, e indicação dos melhores pontos para se cruzar estradas paralelas à costa. 5.3.2 – Situação militar do inimigo. Os conhecimentos relativos à situação militar do inimigo, para permitir uma análise detalhada, devem incluir: a. efetivo e armamento. B. as mais detalhadas informações possíveis sobre as características do objetivo. C. natureza e localização dos postos de sentinela e itinerários das guardas, bem como composição e frequência de patrulhas. D. grau de alerta à noite ou fora do período das ações no objetivo. E. embasamentos, trincheiras e campos de tiro. F. informe sobre minas e outros obstáculos artificiais. G. comunicações e outros sistemas de alarme. H. condições de disciplina de luzes e ruídos. I. existência de sensores infravermelhos, térmicos, acústicos, sísmicos, iluminativos, magnéticos ou sensores de fortuna. J. sistemas de alarme. K. meios e capacidades de transporte. L. forças de reação, reforços e suas localizações em relação aos objetivos e itinerários. M. fatores de tempo e distância. N. detalhes sobre as rotinas do inimigo, inclusive a de licença e o destinação de todos os edifícios e instalações. 5.3.3 – Possibilidades do inimigo. As necessidades de conhecimentos pertinentes à capacidade de reação do inimigo demandam uma estimativa do efetivo e da localização das forças inimigas disponíveis para reforçar a área de responsabilidade primária, a rapidez com que o inimigo pode reagir, uma vez que tenha sido detectada a incursão anfíbia, as vias de acesso disponíveis para esse propósito e a linha ou linhas de ação mais prováveis de serem adotadas pelo inimigo. Quando puderem ser observados exercícios sendo realizados, uma descrição das suas táticas e planos defensivos deve ser incluída. 5.4 – Planejamento. O planejamento de uma incursão anfíbia é idêntico ao de qualquer outra operação anfíbia, exceto no que diz respeito ao planejamento da retirada. O Estado-Maior, quer seja da força de incursão, quer seja do escalão superior, utiliza o processo de planejamento militar, da mesma forma que em um assalto anfíbio, elaborando, portanto, os mesmos planos necessários a uma operação anfíbia. Além disso, estabelece instruções e procedimentos para a retirada da força de incursão. Para otimizar a preparação destes planos, o comandante da força de incursão reúne o mais rápido possível seu Estado-Maior para iniciar o planejamento. Suas primeiras considerações são a busca de conhecimentos e o processamento daqueles já disponíveis. Simultaneamente, são elaborados planos de segurança e de contrainteligência, para a proteção das operações. O ponto crucial do planejamento é o desenvolvimento do conceito da operação em terra, a fim de serem desencadeados os planos detalhados dos diversos setores do planejamento. 5.4.1 – Sequência do planejamento. A sequência do planejamento de uma incursão anfíbia, detalhada no inciso 5.4.2, é diferente da sequência cronológica das ações a serem executadas, que abrangem o embarque, a travessia e o movimento naval tático, o assalto, que inclui o movimento da praia ou zona de desembarque para o objetivo e o ataque propriamente dito, a retirada e o reembarque. As razões para essa variação se justificam porque o ataque ao objetivo é o essencial da incursão anfíbia, sendo todas as outras medidas tomadas de modo a contribuir para o seu sucesso, porque os planos para o movimento naval tático e para o deslocamento da força de incursão em direção ao objetivo devem visar a assunção da melhor posição para o lançamento do ataque, porque a retirada e o subsequente reembarque devem ser realizados de forma mais rápida e coordenada possível. 5.4.2 – Etapas do planejamento. Normalmente, são 9 as etapas principais do planejamento detalhado de uma incursão anfíbia. A. Analisar os conhecimentos disponíveis. Nesta etapa são analisadas, cuidadosamente, todas as informações e informes disponíveis para uma completa compreensão da situação na área de operações. B. Planejar o ataque ao S. objetivo S. Os grupamentos funcionais da força de incursão são organizados por tarefas, de forma a se obter o máximo de flexibilidade e a se reduzir ao mínimo essencial o efetivo da tropa. C. Planejar o movimento da praia de desembarque ou zona de desembarque para o objetivo. Os planos devem visar a chegada intacta do grupamento funcional de assalto ao objetivo. Utilizam-se, para tanto, elementos do grupamento funcional de cobertura para neutralizar e conter qualquer interferência do inimigo. A composição desse grupamento funcional dependerá da sua tarefa e da resistência que se espera encontrar. D. Planejar a retirada após o cumprimento das ações nos objetivos, inicia-se a retirada, que deve ser cuidadosamente planejada. Deve-se evitar a tendência de diminuir o ímpeto ofensivo nesta fase, pois espera-se grande reação por parte do inimigo após a quebra do sigilo. A retirada deve ser rápida e sistemática, por itinerários e em sequência pré-determinados. Esses itinerários devem, de preferência, percorrer terrenos abrigados e que ofereçam posições adequadas, nas quais os elementos de cobertura possam efetuar uma ação retardadora no caso de perseguição pelo inimigo. Deve-se empregar ao máximo o apoio de fogo naval e o apoio aéreo ofensivo neste movimento retrógrado. Além da retirada principal, deve-se prever alternativas para a retirada da força de incursão, alternando os meios, locais de reembarque, sequência de movimentos, itinerários e horários. O plano de retirada alternativa será acionado quando da impossibilidade parcial ou total de cumprimento do plano de retirada. Dentre os fatores que poderão comprometer a execução do plano de retirada, destacam-se mudança inesperada nas condições meteorológicas, que inviabilizem o emprego de meios e do locais de retirada, e do a imposição do dispositivo de reação inimiga às ações da força de incursão. Situações especiais podem indicar a retirada da força de incursão diretamente para território amigo ou controlado por força amiga ou, ainda, a sua permanência omisiada na própria área do objetivo para ser acolhida por outra força posteriormente. O mesmo estudo de maré e arrebentação feito para a escolha da hora H é feito para a escolha da hora da retirada. As retiradas alternativas terão que ser planejadas por um período de dias limitado, a fim de não colocar em risco a segurança da força de incursão. O efeito psicológico terá um impacto muito maior se a força de incursão não for detectada durante a ação em território inimigo. Destarte, todo o esforço deve ser envidado para retirar, também, o equipamento utilizado e, só em casos especiais, quando não for possível retirá-lo, deverá ser destruído. E planejar o movimento naval tático. Movimento naval operacional. O planejamento é semelhante ao do assalto anfíbio. Devido à menor amplitude do movimento naval tático e das necessidades logísticas, raramente são usados navios de controle e linha de partida. Não existe a descarga geral e, se a atuação do inimigo permitir, os navios de transporte se aproximarão ao máximo do litoral. São comuns os desembarques em períodos de visibilidade reduzida. A força de incursão procura empregar outras técnicas que preservem a surpresa, como a restrição de comunicações e o retardamento no lançamento de embarcações. Devem, também, ser elaborados planos alternativos para a mudança das praias de desembarque no caso das previstas não puderem ser utilizadas em razão da ação do inimigo ou das condições hidrográficas meteorológicas, maré, arrebentação e vento, adversas. Pode ser previsto desembarque, em botes pneumáticos, de elementos de reconhecimento de segurança ou da primeira vaga do grupamento funcional de cobertura, para ocupar objetivos iniciais ou posições de bloqueio e cobrir o desembarque do restante da força. F. Planejar o embarque e a travessia deve ser dada ênfase à rapidez e, se possível, ao movimento em períodos de visibilidade reduzida, para manter o fator surpresa. A derrota, caminho entre pontos pré-determinados que é percorrido por um meio naval, utilizada deve confundir o inimigo quanto ao destino. G. Planejar o reembarque. O reembarque dos diversos elementos da força de incursão ocorre, geralmente, em locais diferentes dos utilizados para o desembarque, sempre que a disponibilidade de outras praias de desembarque favoreça a rapidez no retraimento dos diversos grupamentos funcionais e a retirada da força de incursão como um todo. A retirada da área de responsabilidade por aeronaves poderá ser exequível quando a resistência do inimigo tiver sido suficientemente reduzida. Por outro lado, caso a ação de forças navais ou das defesas de costa inimigas obrigue os navios da força-tarefa anfíbia a se retirarem da área após o desembarque da força de incursão, a retirada por aeronaves será imprescindível. Devem ser previstas tantas alternativas quanto possíveis para o reembarque de cada elemento da força. No entanto, só deverá ser prevista uma única retirada alternativa para cada situação, evitando-se que haja alternativa da alternativa. Uma vez iniciada a operação, não se deve alterar os locais de reembarque planejados, principais e alternativos, a não ser excepcionalmente. Por fim, Deve ser planejado o posterior resgate do pessoal que não tenha, por qualquer motivo, podido reembarcar. Nesse caso, o recolhimento se fará em locais suficientemente distantes da área de operações, o mais coberto e abrigado possível, e que permitam a aproximação com segurança do meio a ser utilizado no resgate. Os horários desse recolhimento geralmente sucedem-se a intervalos de 24 horas, por um número limitado de dias consecutivos. Por normalmente demandar, por vários dias, a presença de meios navais próximos à área de reembarque planejada e após a quebra de sigilo, o resgate deste pessoal deve ser detalhadamente planejado e coordenado com a Força-Tarefa Anfíbia. Planejar o apoio de fogo. Os princípios de emprego do fogo naval e aéreo em um assalto anfíbio são aplicáveis à incursão anfíbia, exceto quando isso puder prejudicar a surpresa. Nessa situação, o apoio de fogo será executado mediante ordem e o silêncio rádio será mantido até a quebra de sigilo. Os fogos naval e aéreo são os principais meios de apoio de fogo à força de incursão, uma vez que a artilharia, os carros de combate e outros meios pesados de apoio de fogo não são, normalmente, desembarcados. Pode haver necessidade de apoio de fogo para cobrir a retirada e o reembarque, e para auxiliar no desengajamento dos grupamentos funcionais de cobertura. Quando possível, a observação e o controle dos fogos são feitos pelo elemento que os requisitou. A observação aérea pode também ser utilizada. O comandante da força de incursão é quem aprova os fogos em apoio à retirada. E preparar a organização por tarefas e a listagem de equipamentos. A força de incursão é organizada por tarefas aplicando-se à mesma sistemática utilizada no assalto anfíbio. O comandante deve procurar, ao máximo, a manutenção da integridade tática dos seus grupamentos funcionais orgânicos e à disposição. Com base nessa organização, são preparadas listas de equipamentos específicos, armamentos, munições e suprimentos a serem fornecidos a cada um dos elementos subordinados. 5.5 – Adestramento. Todos os elementos designados para uma incursão anfíbia devem ser concentrados, o mais cedo possível, para adestramento em conjunto. De maneira geral, os integrantes de uma força de incursão são selecionados por sua experiência, moral, grau de adestramento e, quando possível, por sua experiência prévia de combate. Também devem ser levadas em consideração suas condições de rigidez física e mental. Geralmente, a força de incursão inicia o adestramento com um efetivo superior ao previsto para a execução da operação em razão dos cortes que ocorrerão nesta fase. A principal finalidade do adestramento é familiarizar cada militar com sua tarefa na operação e com a relação existente entre ela e a dos demais elementos, bem como com o plano geral da operação. A experiência colhida da história militar tem demonstrado a importância de todo o pessoal conhecer perfeitamente o que lhe compete realizar na operação. Muitas vezes é necessário começar o adestramento com assuntos básicos, tais como natação, armamento, tiro, fuga e evasão, operação de equipamentos de visão noturna e explosivos. Há também assuntos que exigem um enfoque especial por serem aspectos do adestramento, geralmente necessários à execução de qualquer incursão anfíbia, como reconhecimento, operações noturnas, operações heletransportadas, técnicas de sobrevivência, combate corpo a corpo, ultrapassagem de obstáculos e comunicações. O adestramento individual, sempre que possível, é conduzido simultaneamente com o adestramento da unidade. 5.5.1 – Ensaios. Os ensaios assumem importância considerável na preparação das incursões anfíbias. São necessários ensaios gerais para se obter precisão e rapidez na execução da incursão anfíbia. Todas as forças participantes são treinadas em todos os detalhes de desembarque, operações em terra, retirada e reembarque. O quadro de horários, vital na incursão anfíbia, não pode ser estimado com precisão ou aceito sem adequados ensaios de toda a força de incursão. O propósito e a conduta dos ensaios em incursão anfíbia são semelhantes aos do assalto anfíbio. São realizados para testar as comunicações, verificar os fatores de tempo e distância para cada fase da incursão anfíbia, assegurar um quadro horário apropriado, familiarizar o pessoal com o plano de operações e com as técnicas e equipamentos especiais a serem utilizados, medir a eficiência individual dos elementos, unidades e grupos, desenvolver a coordenação, resolver problemas, sugerir mudanças necessárias e incorporar ao plano todas as modificações necessárias. Os ensaios requerem a distribuição de cartas e fotografias aéreas, modelos reduzidos da área de operações em escala apropriada, e a seleção de uma área de ensaio a mais semelhante possível à área de operações. A tropa executa repetidos ensaios noturnos, e os movimentos de um ponto a outro são cuidadosamente cronometrados. O sucesso ou fracasso de toda a operação dependerá dos ensaios realizados, e todo o esforço na busca do máximo de realismo tende a aumentar as probabilidades de sucesso. Os ensaios poderão detectar a necessidade de emprego de equipamentos especiais, como os de montanhismo, demolições e outros. Durante os ensaios, o planejamento é avaliado e testado. O conceito da operação e a organização por tarefa são plenamente testados. 5.5.2 – Segurança. Uma vez iniciado o adestramento, a manutenção do sigilo é primordial. Será difícil encobrir o fato de que uma incursão anfíbia está sendo planejada. Os esforços são concentrados principalmente para a manutenção do sigilo sobre o efetivo, a data e o local de sua execução. Não há necessidade de divulgação da data até que chegue o momento do deslocamento para o ponto de embarque. A manutenção do sigilo com vistas ao destino entra em conflito com a necessidade vital de familiarizar as tropas com o terreno em que vão operar. A melhor maneira de assegurar o sigilo é manter os elementos participantes da força de incursão, bem como o pessoal que provê apoio administrativo, isolados durante a fase do ensaio, sem nenhum contato externo. Nem sempre isso será possível, e restará o problema de despistar o movimento da força para a área de embarque. O deslocamento por escalões, de tropas e equipamentos, para as áreas de embarque, principalmente em períodos noturnos, ajudará a minimizar o problema. Áreas amigas. Imediatamente após ter sido resgatado, o pessoal deve ser interrogado por especialistas nessa atividade ou por membros do IN. Além disso, o pessoal é instruído para que, caso seja preso, cumpra o prescrito nas leis internacionais que tratam de prisioneiros de guerra. Convenção de Genebra. 5.6 – Execução. A incursão anfíbia observa, normalmente, a mesma sequência de fases do assalto anfíbio. O fato da força de incursão iniciar seu adestramento e realizar ensaios ainda durante a fase do planejamento não altera esta sequência. A natureza das tarefas normalmente atribuídas a uma força de incursão demanda uma estreita interação de todas as fases da operação. Essa peculiaridade faz com que o êxito da operação como um todo dependa do sucesso na execução de cada uma dessas fases. 5.6.1 – Preparação. A organização preliminar da força de incursão, a seleção do pessoal necessário e uma programação tentativa de adestramento baseado no conceito da operação devem ser preparados tão logo o plano obtém aprovação. Semelhanças com a área de reunião de pessoal e com a S, área, S, do, S, objetivo, S, são os principais fatores a considerar na escolha dos locais de adestramento e ensaio. Deve-se buscar o isolamento da força, para minimizar a possibilidade de quebra do sigilo e manter sua integridade. Durante esse período, são determinadas as necessidades logísticas iniciadas à procura e à obtenção dos meios para apoiar a missão. Além disso, os equipamentos necessários são preparados para o embarque, de modo a satisfazerem as características dos transportes e a outros requisitos específicos. A força de incursão se adestra com a sua carga prescrita, para testar a adequabilidade de todos os equipamentos e do quantitativo de suprimentos previstos. 5.6.2 – Embarque. Normalmente a força de incursão se adestra com as mesmas aeronaves e ou navios que serão empregados na operação. Antes do embarque final verificam-se, de acordo nas listas de embarque, todo o pessoal e equipamentos. 5.6.3 – Ensaio e travessia. Em geral, a etapa final da travessia é feita por infiltração e sob sigilo. Para evitar a perda da eficiência, alcançada no adestramento, são realizados frequentes exercícios e, pelo menos, dois ensaios gerais. Além disso, são feitas inspeções diárias para verificação do estado de funcionamento dos equipamentos. Se necessário, os suprimentos são pré-carregados para o desembarque. É conduzido um detalhado briefing final para todo o pessoal, incluindo as últimas informações sobre a área de reunião de pessoal. 5.6.4 – Movimento navio para terra. Uma vez na área de desembarque, são tomadas medidas severas para evitar a detecção por meios visuais ou por equipamentos acústicos ou eletromagnéticos usados pelo inimigo. O desembarque deve ser realizado exatamente de acordo com o que foi estabelecido e praticado durante o adestramento. Um período de cerca de 30 minutos na escuridão deve ser utilizado para pré-condicionar a tropa à visão com baixa luminosidade, o que vai permitir a diminuição do tempo gasto nas faenas de desembarque. Durante o transbordo são tomadas precauções especiais no manuseio de explosivos e no carregamento das armas. Uma vez efetuado o transbordo para as embarcações de desembarque ou viaturas anfíbias, deve ser feita uma verificação dos equipamentos. No movimento navio para a terra, a navegação é estimada, o rumo é mantido por observação das estrelas, pontos de referência na praia ou sinais convencionados feitos desta. Dispositivos eletrônicos de orientação, tipo sistema de posicionamento global, e outros, radares, quando disponíveis, podem prestar grande auxílio. O rumo é estabelecido de modo a compensar as condições de corrente e de vento. Os grupamentos funcionais de reconhecimento de segurança e os de cobertura, normalmente, são os primeiros a desembarcar, seguidos rapidamente pelo grupamento funcional de assalto. As embarcações de desembarque são ocultadas em terra ou retornam aos navios. Caso sejam utilizados paraquedas e equipamentos de mergulho, eles devem também ser ocultados. 5.6.5 – Aproximação do objetivo. Uma vez que a força de incursão esteja em terra e tenha localizado seu ponto de referência nas proximidades da praia, os vários grupamentos funcionais se desdobram para cumprir suas tarefas. Embora os grupamentos funcionais de cobertura proporcionem segurança para o movimento dos grupamentos funcionais de assalto, eles não devem se atrasar ou esperar que o dispositivo de cobertura esteja posicionado. Caso o inimigo detecte um elemento de cobertura, pode alertar o pessoal que guarnece o objetivo e bloquear com sucesso o elemento de assalto, impedindo-o de cumprir sua missão. A força deve evitar o contato com os habitantes locais, a menos que isso seja especificamente requerido no planejamento. Principalmente por questões de segurança, as forças amigas terão limitada participação. 5.6.6 – Assalto ao objetivo. Normalmente, o ataque ao objetivo é realizado empregando-se a surpresa e considerável poder de combate. Pode ser feito silenciosamente se o objetivo puder ser destruído por artefatos de ação retardada ou preparados para explodir após a retirada da força. Na maioria dos casos, as tarefas que requerem a destruição de um objetivo são mais fáceis que as de evacuação de prisioneiros ou de pessoal amigo. Ao se atribuir a uma força de incursão a tarefa de destruir um alvo, esta deverá explicitar se o alvo será destruído ou se deverá ocorrer apenas a destruição seletiva de componentes vitais de equipamentos ou de pessoal-chave do inimigo. O emprego das armas de apoio é confrontado com a necessidade de sigilo. No assalto ao objetivo, quando o sigilo for quebrado, abre-se a possibilidade de utilização de qualquer tipo de apoio de fogo, o que ocorrerá até o final da retirada. 5.6.7 – Retirada. A retirada será influenciada pelo tempo utilizado para atacar o objetivo, pela reação inimiga, pelo tempo necessário para socorrer e evacuar as baixas e pela forma de transporte usado. Em qualquer caso, deve ser rápida e ordenada. Mais uma vez, o grupamento funcional de cobertura deverá auxiliar o grupamento funcional de assalto. Deverá ser feito o máximo esforço para não deixar indícios da força de incursão que possam vir a ser úteis ao inimigo. Assim, quaisquer equipamentos que não possam ser reembarcados devem ser destruídos. As técnicas de destruição de todos os tipos de equipamentos empregados pela força de incursão devem fazer parte do adestramento da unidade. Deve-se proceder uma rápida evacuação das baixas, se possível por meio de helicópteros. 5.6.8 – Reembarque. Tão logo os diversos integrantes da força de incursão cheguem a ponto de desembarque, os meios de transporte devem estar em condições de iniciar o reembarque. Esse é um dos pontos críticos da coordenação de toda a retirada. Além disso, é evidente que o movimento navio para a terra é bem mais crítico que o inverso, uma vez que o inimigo se encontra em plena fase de reação, o que importa em medidas adicionais de proteção e cobertura. Na maioria dos casos, o navio permanece sob máquinas antes que o reembarque seja completado. Tão logo o reembarque se complete, o navio deixa a área do objetivo. Quando forem empregados helicópteros e ou aviões, os navios com capacidade de recolhê-los podem deixar a área do objetivo enquanto o reembarque estiver sendo efetuado. 5.6.9 – Resgate de pessoal. Uma combinação de métodos de resgate é melhor que o emprego de um único método. Pontos de recolhimento, métodos e horários alternativos devem ser pré-estabelecidos no plano de operação para o caso de todo ou parte do pessoal não se retirar como previsto. Normalmente, o resgate é tentado a intervalos de 24 horas, durante tantos dias quanto possível, desde que isso não coloque em perigo toda a força de incursão. O pessoal deve ser adestrado em fuga, evasão e métodos de sobrevivência e pode depender dessas técnicas para retornar a áreas amigas. Imediatamente após ter sido resgatado, o pessoal deve ser interrogado por especialistas nessa atividade ou por membros do Estado-Maior. Além disso, o pessoal é instruído para que, caso seja preso, cumpra o prescrito nas leis internacionais que tratam de prisioneiros de guerra, Convenção de Genebra.